Falando de livros.
Nove horas 24 minutos. Bom dia, eu sou Michele Bruck e nós estamos de volta com o Universo Literário para você até às 10 da manhã, aqui na Estação do Conhecimento. E no século XVI, ele escreveu obras que permanecem atuais até hoje. William Shakespeare é conhecido mundialmente por peças como Romeu e Julieta, Macbeth e A Megera Domada. Em 2016, completam-se aí 400 anos de morte do escritor e a Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais, a Superintendência de Museus e Artes Visuais e o Centro de Estudos Shakespeareanos realizam uma série de atividades. Para abrir a programação, nesta segunda-feira, ou seja, hoje, tem a palestra Há 400 anos, Shakespeare em seu contexto histórico. A gente vai falar um pouco sobre esse evento com o presidente do Centro de Estudos Shakespeareanos, Eric Ramalho. Bom dia. Bom dia, Eric, tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
Prazer falar com você aqui na UFMG Educativa, viu, Eric?
Prazer é meu.
Eric, são 400 anos aí da morte de Shakespeare. Qual a importância de retomar o contexto histórico para entender as obras de um autor tão antigo?
Olha, depois do romantismo, as pessoas tendem a olhar o passado do ponto de vista do gênio, como se o gênio criasse uma obra do nada, no momento de inspiração, e aquela obra ganhasse vida eterna também do nada. E quando nós olhamos as obras, sobretudo antes do romantismo, como é o caso de Shakespeare, no contexto histórico, nós podemos entender melhor por que essas obras sobrevivem até hoje. Por exemplo, o teatro é feito para o público imediato. Então, quando Shakespeare escreve as peças teatrais, ele não tem em mente um público de 400 anos depois. Ele tem em mente o público específico para o qual ele escreve. E entender esse público, entender como ele se comunica com esse público, nos permite também entender por que a obra dele continua atual.
Entendi. Agora, a formatação e os modos de impressão dos livros no contexto de Shakespeare serão detalhados aí durante a palestra.
Sim.
Fala um pouco sobre essas características para a gente, por favor.
Havia três formatos básicos de livro. O fólio, que era a folha de impressão, era dobrada uma vez e ele tinha um formato maior. Esse formato tinha uma seriedade associada a ele. Ele era um volume mais caro e era associado a assuntos mais sérios, assuntos de circulação mais importante. Shakespeare morre em 1616. Em 1623, alguns atores da companhia dele publicam as obras dele no formato de fólio. Mas em vida, circulou algumas das peças e os sonetos circularam em formato de quarto, que era a metade do tamanho do fólio. O quarto tinha, não tinha o status que o fólio tinha, mas tinha uma circulação maior. E era utilizado para peças de teatro, alguns poemas, e ainda existia o formato de oitavo. As obras de Shakespeare só foram impressas em oitavo posteriormente. Mas o oitavo era de circulação ainda mais difundida, era mais barato e, em geral, associado a outro tipo de verso. Mas, sobretudo, havia ainda a circulação de manuscritos, né? Porque quando a gente pensa no que se chama de Renascimento, que hoje em dia a gente chama de séculos 16 e 17, se pensa sempre na invenção da prensa, né? De Gutenberg. Mas, embora a prensa já fosse bem difundida à época de Shakespeare, ainda existiam os livros manuscritos. E manuscritos não só o manuscrito que o poeta escreve e circula entre amigos, mas livros cortados em formato de livro e circulados, copiados à mão. Então, essa também era uma forma importante de circulação de livros.
Certo. São 9 horas e 28 minutos. Bom dia, eu sou Michele Bruck, você está no Universo Literário. Nós estamos conversando com o presidente do Centro de Estudos Shakespeareanos, o Eric Ramalho, sobre a palestra Há 400 anos, Shakespeare, em seu contexto histórico. Eric, quando e por que começou seu interesse por Shakespeare?
Desculpe, eu não te ouvi. O meu interesse...
do seu interesse por Shakespeare? Quando...
Eu tenho interesse em literatura e em língua inglesa desde criança. Mas, se eu não me engano, foi no colégio, com 13 ou 14 anos, quando nós estudamos em Nascimento, que eu me interessava por história também, e eu vi em Shakespeare a oportunidade de unir história, literatura e língua inglesa. Então, acho que foi aí.
Maravilha. Agora, Eric, como é que a gente pode explicar a longevidade das obras de Shakespeare ao longo dos anos em contextos históricos tão diferentes?
Olha, por um lado, pela própria característica da obra. Shakespeare escreveu para um público muito diversificado. O público que ia às peças dele, mesmo o público que lia a obra dele, ia de classes sociais bem distintas, a tipos de pessoas com formações bem diferentes, profissões diferentes, e ele tem uma habilidade de se comunicar com essas diversas pessoas de maneira clara, mas nunca trivial. Ele consegue transportar para o palco conceitos filosóficos, questões históricas extremamente complexas, numa linguagem interessante, numa linguagem que públicos diversos entendem e sem banalizar a ideia. Ele não precisa diminuir para que seja entendido por muitas pessoas. Ele faz, ele torna a coisa concreta de uma forma que muita gente entende algo que é complexo.
Uhum.
E, por outro lado, por questões históricas. A obra de Shakespeare sempre foi muito adaptada e transformada por outros artistas. Então, ela sobrevive até hoje porque, no século XIX, por exemplo, os pintores usavam cenas das peças para fazer quadros. E as pessoas que olhavam os quadros buscavam saber quem era o autor, naturalmente. Depois do cinema, no século XX e agora no século XXI. Então, essas transformações de Shakespeare ao longo do tempo fazem com que a obra permaneça.
Com certeza. Agora, voltando para a palestra, Eric, ela faz parte aí da abertura da programação de uma série de atividades que integram o evento William Shakespeare 400 anos depois.
Isso.
Resumidamente, você poderia falar para os nossos ouvintes quais atividades ainda vão ocorrer ao longo deste primeiro semestre?
Sim, nós teremos uma outra palestra no mês que vem sobre Shakespeare na América Latina e no Brasil atualmente. E ainda uma outra palestra sobre Shakespeare e as artes plásticas. E essa palestra sobre Shakespeare e as artes plásticas vai ser no mesmo mês de abertura de uma exposição de um concurso que está sendo promovido para artistas que estão criando obras de artes visuais com base na obra de Shakespeare. E haverá ainda um curso para professores, ministrado pela professora Aymara da Cunha Rezende, que é uma das fundadoras do SESC, que foi presidente do SESC até ano passado, um curso para professores para ensinar através de Shakespeare, não ensinar Shakespeare, mas através da obra de Shakespeare.
Que bacana, hein? Vai ser muito legal. Convido o nosso ouvinte, por gentileza, Eric, então, para o evento de hoje.
Desculpe, eu não vi.
Convido o nosso ouvinte, por gentileza, para
ouvir. Bom, quem quiser saber sobre Shakespeare em seu contexto histórico, a palestra é hoje, às 19 horas, no Museu Mineiro, que fica ali na rua, na Avenida João Pinheiro 342. A entrada é gratuita até o limite de vagas.
Uhum, maravilha. Eric, muitíssimo obrigada pela sua participação no Universo Literário. Parabéns por esse projeto sensacional. Vale lembrar que o microfone aqui na UFMG Educativa é sempre aberto para você, tá?
Muito obrigado, foi um prazer falar com você.
Valeu, um beijo grande, boa semana, Eric.
Para você também.
Tchau, obrigado. Tchau. Então, conversamos com o presidente do Centro de Estudos Shakespeareanos, Eric Ramalho. Ele vai ministrar a palestra Há 400 anos, Shakespeare em seu contexto histórico, que abre a programação do evento William Shakespeare 400 anos depois. Serão inúmeras atividades em homenagem ao poeta e dramaturgo. Como você pode... né, ele falou aí pra gente que mês que vem tem Shakespeare na América Latina e no Brasil, Shakespeare e as artes plásticas, além do curso para professores. Então, isso tudo vai ocorrer aí ao longo desse primeiro semestre. A palestra de hoje ocorre às 19 horas no Museu Mineiro, que fica na Avenida João Pinheiro, 342, no bairro Funcionários. A entrada é franca e mais informações você obtém pelo telefone 3261-1103, repetindo para você, 3261-1103.
Falando de livros.